E todo novo lugar que você conhece não é igual e nem se parece. É pura cultura que pulsa no coração. Cada cor que tem cada pessoa deixa essa mistura boa. Que bela população. No almoço a gente se deleita. Ai, 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 quanta receita.
Nosso planeta é grande, diverso e repleto de traços e culturas diferentes. Assim como cantou o Mundo Bita, tem gente de tudo que é jeito em qualquer nação. Mas quantos será que somos? Tem uma garotada muito esperta que deu seus palpites. Valentina, Matheus, Manu e Clara Maria.
Meu nome é Valentina e minha idade é 7 anos. 1140.
550.
Oi, eu sou a Manu. Tenho 3 anos. 1, 2, 3, 4, 5.
Olá, meu nome é Clara Maria e eu tenho 11 anos. Bom, eu acho que no mundo devem existir mais ou menos umas 6 bilhões ou talvez no máximo umas 7.
1140, 550, 5 pessoas ou 7 bilhões? E qual será o país mais populoso do mundo, na versão desses pequenos?
Brasil.
Brasil.
Isso é fácil, é o Brasil.
Olha, eu acho que o país mais populoso do mundo deve ser a China.
E o lugar que tem menos gente?
Alasca.
Japão.
Não.
África do Sul.
Estados Unidos.
De onde você é? De onde você vem? Qual lugar do mundo? Eu sou do Reino Unido. Eu sou da Turquia. Eu sou da Índia. Eu sou do Japão. Eu sou da Polônia. Eu sou das Filipinas. E nós cremos em amar uns aos outros.
E você sabe dizer quantos somos? E onde estão as maiores populações? Conversamos com o professor Ricardo Marcílio Monteiro, que respondeu essas e outras perguntas sobre a questão populacional.
Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo Marcílio Monteiro e sou professor de Geografia e Atualidades. Sou dono de um canal no YouTube chamado Professor Ricardo Marcílio, com mais de 120 mil inscritos, e dono também de uma página no Instagram, que passa bastante conteúdo de geografia e atualidades para quem quer se interar um pouco mais sobre os assuntos, pré-vestibulandos, ou até mesmo interessados, né, em geografia e atualidades. Estou aqui com vocês hoje para falar um pouquinho sobre a população mundial. Hoje, o mundo ele tem mais ou menos 7,8 bilhões de pessoas. É bastante gente, claro, mas é uma população, esteja bem claro, muito mal distribuída. Desses 7,8 bilhões, um terço, mais ou menos, está só na China e na Índia, que são os dois países mais populosos do mundo. A China com 1,4 bilhão de pessoas e a Índia com 1,3 bilhão. O restante, pega aí, Estados Unidos, Indonésia, Paquistão, Brasil, que é a sexta maior população, todos eles têm menos de 400 milhões. Ou seja, China e Índia é o grande foco da população mundial.
7,8 bilhões de pessoas, infelizmente, mal distribuídas. E foi para alertar sobre o planejamento e o desenvolvimento da população que a ONU, a Organização das Nações Unidas, criou o Dia Mundial da População, comemorado no dia 11 de julho.
E suas implicações na emancipação do homem, das grandes populações, homens pobres das cidades, das estepes, dos sertões. Queremos saber quando vamos ter raio laser mais barato.
Natalidade é a relação entre o número de pessoas que nascem e o total da população. Já a mortalidade conta as mortes, também em relação à população. Com essas taxas, sabemos se a população está crescendo, está estagnada, parada no mesmo lugar, ou diminuindo. Quanto mais gente nasce, mais pessoas temos. E quanto mais gente morre, menor fica a população. E atualmente, será que estamos aumentando, parados ou decaindo?
A tendência do ritmo de crescimento é ir desacelerando pelo próprio processo de urbanização. Tem um processo dentro dos estudos demográficos, dos estudos de população, que a gente chama de transição demográfica. O que seria a transição demográfica? É a maneira como a população vai evoluindo no mundo. De maneira geral, a população cresce muito pouco quando ela ainda é uma população ainda rural, vive no meio campestre, porque a natalidade é muito alta, mas a mortalidade é muito alta também. Então a população não cresce. Quando o mundo vai passando por um processo de urbanização, naturalmente as taxas de mortalidade vão caindo, a expectativa de vida vai subindo, e a gente tem, primeiramente, um aumento da população, chamada explosão demográfica. Para vocês terem uma noção, o mundo, para conseguir atingir a marca de 1 bilhão de pessoas, só em 1800. Agora, 200 anos depois, a gente está em quase 8 bilhões de pessoas. Por quê? Aumento da expectativa de vida, queda da taxa de mortalidade, graças a maior acesso a saneamento, saúde, né, tudo que faz ter um aumento da expectativa de vida. Só que a urbanização, da mesma maneira que ela provoca uma queda da taxa de mortalidade, ela também vai provocar, consequentemente, né, geralmente uma geração depois, 50, 60 anos depois, uma queda da taxa de natalidade. A gente percebe que países mais desenvolvidos, de maneira geral, eles estão tendo, às vezes, um crescimento vegetativo até negativo, a população está caindo, porque as pessoas estão tendo cada vez menos filhos. A maior participação da mulher no mercado de trabalho, a maior autonomia da mulher escolher se ela quer ter filho ou não. Antigamente era feio, né? Nossa, a mulher não quer ter filho. Hoje em dia a mulher tem muito mais autonomia para tomar essa decisão. O aumento do custo de criação do filho, o maior acesso a métodos contraceptivos, o próprio papel social dentro da sociedade. Antigamente, né, uma sociedade que ia lá, o pai, a mãe, casava cedinho, tinha 2 filhos, enfim. Hoje em dia, nem todo mundo tem esse sonho de consumo. Os casamentos, eles são muito mais tardios. Então, essa mudança cultural está promovendo uma queda da taxa de natalidade. Países desenvolvidos, então, estão tendo uma redução da população. A tendência é que os países subdesenvolvidos ou emergentes estejam tendo um aumento da população mundial. Por quê? Porque eles ainda não estão passando por essas quedas tão intensas como países como União Europeia, Estados Unidos, Japão, Austrália passaram. Então hoje, quem está puxando esse ritmo de crescimento da população mundial são os países subdesenvolvidos, né?
Estudar a população de forma quantitativa, aspectos e crescimentos, função da demografia, medicina aumentou, a longevidade, tecnologia subiu, caiu mortalidade, revolução industrial e aumento da cidade, mulher teve emprego, caiu...
Ah, você não entendi tudo. Então você está me falando que somos 7,8 bilhões, a maior parte da população mundial hoje, cerca de 80%, até mais, né, 85%, vive em países subdesenvolvidos, e eles são a grande massa de população que está aumentando. Então vai faltar recurso natural, vai faltar petróleo, vai faltar água, vai faltar comida, cuidado. Essa é uma visão que dentro da geografia a gente chama de visão neo-malthusiana. Ou seja, você está culpando o crescimento da população mundial pela possível falta de recursos naturais e até mesmo pela pobreza. Essa é uma visão completamente equivocada. Por quê? Não porque não exista a possibilidade de faltar recursos. Mas se ela existir, com certeza não é culpa de uma superpopulação mundial, tá? Para vocês terem uma noção, dados aqui para vocês. Hoje nós somos 7,8 bilhões de pessoas, como eu falei, né? A produção de alimentos hoje, ela é suficiente para abastecer mais ou menos 9 bilhões de pessoas. E mesmo assim, quase 1 bilhão passa fome. Ou seja, é falta de alimento que causa fome? Não, é falta de acesso financeiro a esse alimento. É a desigualdade social, a pobreza, a miséria, a produção agrícola sempre destinada para exportação nos países subdesenvolvidos, então fica pouco alimento para o mercado interno. Então isso que é o agravante da fome, e não a falta de recursos. Mesma coisa quando a gente fala de petróleo e tal. Pô, os países subdesenvolvidos estão aumentando, legal. Mas se a gente for pegar, mesmo os países desenvolvidos sendo em menor número, eles consomem muito mais que os países subdesenvolvidos. Ou seja, é culpa de uma superpopulação? Não. A culpa é dos padrões de consumo. da falta de sustentabilidade, a falta de um desenvolvimento sustentável, a falta de uma lei, de uma organização internacional para reduzir as emissões de gás carbônico, para consumir um pouco menos a água, né, no sentido de não poluir tanto essa água, então para preservar os nossos recursos naturais. Ou seja, a população ela ainda vai crescer mais um pouquinho, puxado pelos países subdesenvolvidos. A tendência é que chegue mais ou menos até 11... A gente não sabe, que é muito difícil prever padrões de comportamento, né? Mas a tendência é que a população mundial chegue mais ou menos até uns 11 bilhões de pessoas, e aí grande parte do mundo já vai ser um mundo urbanizado, e a população comece a cair. Ou seja, 11 bilhões, vai aumentar ainda, mas mesmo assim, não é isso que vai possivelmente causar a falta de recursos naturais. Espero que vocês tenham aproveitado, né, esse nosso bate-papo, que vocês tenham entendido, e é isso aí. Beijos, abraços, tchau, e até a próxima.
A ausência de recursos e serviços básicos como saúde, educação, saneamento e alimentação é um problema de todos. E o que podemos fazer para isso não acontecer? Eu fico com a pureza das respostas das crianças.
Dividir. Prazer.
Dividir com todos.
Olha, para esse problema da comida, eu acho que algo que ajudaria muito seria as pessoas optarem mais por serem vegetarianas e veganas, porque isso pouparia muito mais a vida dos animais.
Mais bonito dos planetas, tão te maltratando.